Em Hanukkah também há alguns costumes, além das leis que nós falamos nos outros dias. Um costume que existe em Hanukkah é comer alimentos ricos em óleo. Por um motivo óbvio, também é uma forma de lembrar do milagre do óleo. Por isso se come latkes, se come sonhos e assim por diante. Também se costuma comer alimentos de leite nos dias de Hanukkah, em lembrança ao milagre da Yehudit, que deu para o inimigo, o chefe dos inimigos, comer queijo, e ele ficou com muita sede, e ela deu vinho. Quando ele adormeceu, ela matou ele. Então, em lembrança a esse milagre, que ela trouxe uma grande salvação para o povo naquele momento, se come também alimentos de leite. Ben Ishai fala que também a palavra halav nos lembra algumas das mitzvot que foram proibidas pelos gregos. Assim diz o Ben Ishai. Como assim? A letra het lembra Chodesh. É a primeira letra de Chodesh, mês. Eles proibiram fazer e montar o calendário judaico. A letra Bet é a segunda letra de Shabbat. Shabbat proibiram também. E a terceira letra, Lamed, é a terceira letra da palavra Milah. Por isso, Milah. Então, Halav, Chet, Lamed, Bet. Chet é de Chodesh, Lamed é de Brit Milah e Bet é de Shabbat. Também indica, de uma certa forma, os três mitzvot que eles proibiram. Também se costuma comer sufganiyot, se costuma comer sonhos, em lembrança, é o Rav Oyevach fala, que é uma forma de nós lembrarmos e agradecermos pela inauguração e reinauguração do templo e do Mizbeach, do altar. Por quê? Porque quando nós falamos Al-Hamichyah, Abarachá, depois de comer Mezonot, por exemplo, depois de comer sonhos, nós falamos nessa brachá Al-Mizbechecha, nós agradecemos sobre o seu Mizbeach, o seu altar. No Birkat Hamazon não consta sobre o altar, só sobre o templo. Então, para nós sermos obrigados a de alguma forma, agradecer e louvar a Deus pelo Mizbeach, pelo altar que foi reinaugurado também, nós comemos um alimento que nos provoca, temos que fazer a brachá de Al-Hamichyah. Também se costuma brincar de Sevivon, tem diversos motivos, e até motivos cabalísticos para se brincar de Sevivon. E também existe um costume de se distribuir Hanukkah Geld, como é chamado, de Mei Hanukkah, se distribuir dinheiro de Hanukkah, principalmente para as crianças, mas não só para as crianças, conhecido como os Rashi Yeshiva, os Rebes, dão para todas as pessoas. Qual o motivo para isso? Também tem vários motivos. Entre os motivos, um motivo muito interessante, que diz o Rebbe de Belz, existe uma lei sobre Hanukkah, que uma pessoa que Deus livre é pobre, muito pobre. Diz o Shulchan Aruch, diz a lei, que mesmo que ele se sustenta da tzedakah, ele precisa pegar emprestado até vender a sua roupa para poder comprar óleo para acender as velas de Hanukkah. Nós encontramos essa lei em mais um lugar, sobre os quatro copos da noite do Seder. Também está escrita a mesma linguagem, que o pobre deve vender até a própria roupa para ter vinho para a noite do Seder. Obviamente que, justamente por isso que a comunidade deve se preocupar em providenciar para essas pessoas. O que essas mitzvot têm de tão especial que a pessoa precisa chegar a esse ponto? Em outras mitzvot, pessoa que não tem condições. Então, ele está isento, porque ele não tem condições. Por que que nessas duas mitzvot, se a pessoa não tem condições, ele tem que dar um jeito? Por quê? Porque nos outros casos, se a pessoa deixou de cumprir a mitzvah, ele deixou de cumprir a mitzvah. Mas aqui, tanto a vela de Hanukkah como os quatro copos na noite do Seder, o conceito é Pirsumei Nissa, difusão do milagre. Então, mesmo que ele eventualmente não tenha condições, se não tem condições, então a Torá está isentando ele de fazer aquela mitzvah. Mas no final das contas, o milagre não foi difundido. Isso é grave. Quer dizer, a mitzvah não foi feita porque não tinha condições. Então não tinha condições, mas o milagre não foi difundido. Como pode ser uma coisa dessas? Por isso diz o Rebbe de Belz, é que o costume do povo de Israel é dar para os pobres Hanukkah Geld, para que eles possam cumprir essa mitzvah. Da mesma forma que antes de Pesach existe uma lei que é obrigado a dar, Kimcha de Pisha, tem que dar um dinheiro para os pobres necessitados, para eles poderem fazer o seder direito e terem tudo o que é necessário para o seder. Da mesma forma, em Hanukkah também nós temos que providenciar velas para as pessoas necessitadas. Então, por isso se dá Hanukkah Geld. Ah, para não envergonhar as pessoas que estão recebendo Hanukkah Geld, que eles, coitados, precisam. Então se dá Hanukkah Geld para todo mundo. Dá para todo mundo e automaticamente está dando para as pessoas que são necessitadas. Mas a intenção mesmo era dar para esses necessitados. Nós estamos falando sobre necessitados. Uma lição muito, muito bonita. E uma história que eu ouvi, que é de fato incrível, é muito, muito, muito interessante como tem pessoas que usam a criatividade para fazer mitzvot. Pessoas que usam a criatividade para criar uma corrente de mitzvot. Tem um rabino nos Estados Unidos, muito famoso, palestrante, chamado Rav Pesach Kron. Ele tem muitos livros, ele gosta muito de contar histórias. São incríveis as histórias que ele conta. E ele conta uma história que aconteceu com ele. Ele diz que ele perdeu o pai com 21 anos de idade. O pai dele era Moel, Moel famoso, e ensinou o filho a ser Moel também. Então, Rav Pesach Kron, além de grande palestrante, ele também é um Moel. Ele falou que quando o pai dele faleceu, ele precisava trazer parnassá, sustento para a família. Precisava ajudar no sustento em casa. Mas no começo, ele era um Moel fresco. E era difícil conseguir clientes. Tem que começar a pegar nome para conseguir clientes. Então ele já estava fraco. O negócio, o geschäft. E um sujeito da sinagoga, ele até contou o nome, chegou para ele um dia e falou para ele: olha, eu tenho aqui 15 mil dólares para dar uma força para você. Disse a Pesach Kron: imagina, você pensa que sou pobre? Não sou pobre, graças a Deus a gente tem para se manter, a gente consegue se manter, não é assim também? Eu estou procurando clientes, estou procurando, mas a gente consegue se manter um tempo. Aí o sujeito fala: não, você não está entendendo, eu não estou te dando esse dinheiro, eu estou te emprestando esse dinheiro. É um empréstimo. E quando eu tenho que devolver? Quando você puder. Não tem pressa, prazo indeterminado, quando você puder, você devolve. Rav Pesach Kron falou: então eu preciso perguntar para minha mãe. Ele chegou em casa, falou para a mãe: olha, o fulano de tal está oferecendo 15 mil dólares para a gente. Aí a mãe falou: mas como? A gente não é pobre, nós não precisamos, não precisa, imagina. Não, foi justamente o que eu falei para ele. E ele disse para mim que ele não está dando, ele está emprestando. Aí a mãe diz: e quando que nós temos que devolver? Ele diz: eu também perguntei isso. Ele diz que nós temos que devolver quando nós quisermos, quando nós pudermos, não tem pressa. Agora que der, nós vamos devolver para ele. Sua mãe falou, tá bom, então vamos ficar com o dinheiro. Ficaram com o dinheiro e, de fato, foi uma grande ajuda para eles. E assim se mantiveram. Depois de um ano, o Rav Kron já tinha clientes suficientes, já tinha conseguido fazer uma reserva. E ele pegou os 15 mil dólares que ele tinha agora para devolver. Foi até a casa desse sujeito, bateu a porta e falou, eu vim devolver os 15 mil dólares para você. Ah, imagina, que devolver o quê? Como devolver o quê? Você falou para mim ano passado que é para eu devolver. Quando eu puder devolver, agora eu posso, estou vindo trazer o dinheiro. Diz esse sujeito para o Rav Kron, senta aqui um minuto, eu vou te contar uma coisa. Eu fui um grande empresário e eu era conhecido aqui no bairro. Todo mundo sabia que eu estava muito bem de vida. Só que um dia a crise me pegou e eu perdi tudo. E aí veio na minha casa o fulano, ele falou o nome também de alguém da comunidade. Srenzon, se não me engano. Veio na minha casa e me trouxe 15 mil dólares. Ele falou para mim, você está precisando, está aqui. Eu falei para ele, como? Não estou precisando, não sou pobre, não é assim também, eu consigo me manter, me virar. Ele falou para mim, eu não estou dando para você, eu estou te emprestando. Está me emprestando? Então eu perguntei para ele, está me emprestando e quando eu tenho que devolver? Ele falou, prazo indeterminado. Quando você puder devolver, você me devolve. Não tem pressa. E assim passou um tempo e eu de novo consegui me restabelecer. E eu peguei os 15 mil dólares e fui até a casa dele para devolver. E quando eu cheguei para devolver, ele disse, não, não é para devolver. Como não é para devolver? Você falou quanto tempo atrás, você falou para mim que é para devolver. Quando eu tiver, eu tenho, estou te devolvendo os 15 mil dólares. E ele então disse para mim, não, você vai devolver de uma outra forma. Eu não preciso desse dinheiro. Eu quero que você devolva esse dinheiro para mim, emprestando ele para uma pessoa que necessita. E assim, termina esse sujeito falar para o Rav Kron, há um ano atrás, quando seu pai faleceu, eu vi que você estava em uma situação delicada e difícil. Então eu emprestei esses 15 mil dólares que aquele cara me emprestou, esses 15 mil dólares, para você. Para você conseguir sair do buraco. Agora você conseguiu sair. Está tudo bem? Eu quero que você agora devolva esses 15 mil dólares para mim, emprestando para outra pessoa que necessita desse dinheiro. Isso é Rav Kron. Cheguei em casa, contei para minha mãe. E dentro de poucos tempos, nós ficamos sabendo de uma família que estava também necessitada. E eu fui e emprestei o dinheiro para eles. E depois, quando eles vieram devolver, falei a mesma coisa para eles passarem adiante e emprestarem para outra família que está necessitada. Olha que coisa mais linda. Olha só como o nosso povo é criativo para cumprir mitzvot, para criar uma cadeia e uma corrente de mitzvah. Aquele primeiro começou com isso. Vai saber onde isso foi parar. Quantas mitzvot se ganhou nesses empréstimos, ajudando cada vez uma outra família e sempre passando isso para frente.